Segundo de Samuel 12. O Senhor enviou o profeta Natan para ir ter com David. O profeta foi ter com ele e disse-lhe:
Havia dois homens numa cidade, um rico e outro pobre. O rico possuía grande quantidade de ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha senão uma ovelhinha que tinha comprado. Ele mesmo lhe dava de comer e a ovelha ia crescendo na companhia dele e dos filhos. Comia da sua comida, bebia do seu copo e dormia no seu colo. Era para ele como se fosse uma filha. Certo dia chegou um hóspede à casa do homem rico, e este não quis tocar nas suas muitas ovelhas e bois para oferecer de comer ao seu visitante. Resolveu tirar a ovelhinha ao homem pobre e preparou-a para a refeição do seu hóspede.
David encheu-se de furor contra aquele homem e disse a Natan:
Juro-te pelo Senhor Deus vivo que quem fez tal coisa merece a morte. Deve pagar 4 vezes o valor da ovelhinha, porque agiu sem ter mostrado nenhuma compaixão.
Então, Natan disse-lhe:
Esse homem és tu, e ouve o que o Senhor Deus de Israel declara. Eu escolhi-te para rei de Israel, salvei-te das mãos de Saul. Entreguei-te a família e as mulheres do teu senhor e todo o reino de Israel e de Judá. E se ainda te parece pouco, poderei ajuntar muitos outros favores. Porque é que desprezaste a minha palavra? E fizeste o que me desagrada? Mataste Urias o hitita, servindo dos amonitas para o matar, e ficaste com a sua mulher. Uma vez que me desprezaste, apoderando-te da esposa de Urias o hitita, nunca mais a violência se afastará da tua casa. Eu, o Senhor, declaro solenemente: vou fazer que o teu castigo venha da tua própria família. Pegarei nas tuas mulheres à tua vista e entregá-las-ei a um outro da tua família, que dormirá com elas em plena luz do dia. Tu agiste em segredo, mas eu vou atuar abertamente diante de todo Israel e à plena luz do dia.
David disse então a Natan:
Pequei contra o Senhor.
E Natan respondeu:
O Senhor perdoa-te o teu pecado, por isso não morrerás. Mas, como ofendeste gravemente o Senhor, o teu filho recém-nascido terá de morrer.
Natan regressou a casa, e, entretanto, o Senhor deu uma doença grave ao filho que David tinha da mulher de Urias. David suplicou a Deus pela criança, jejuava e passava as noites a dormir no chão. Os responsáveis da corte iam ter com ele e pediam-lhe que se levantasse do chão. Mas ele recusava e não comia com eles. 7 dias depois, a criança morria. Os responsáveis da corte tinham medo de dizer a David, pois pensavam:
Quando a criança estava viva, nós bem lhe pedíamos, mas ele não fazia caso. O que será agora, quando lhe dissermos que a criança morreu? Pode cometer alguma loucura.
Mas David notou que os responsáveis da corte cochichavam entre si e logo compreendeu que a criança devia ter morrido. Por isso, perguntou-lhes:
A criança morreu?
E eles responderam:
Sim, morreu.
Levantou-se então do chão, tomou banho, perfumou-se e mudou de roupa. Depois foi ao templo para adorar o Senhor. Em seguida voltou a casa e pediu que lhe servissem uma refeição e comeu. Os oficiais da corte perguntaram-lhe:
Mas como se explica isto? Quando a criança ainda estava viva, o rei jejuava e chorava por ela. E agora que já morreu, o rei levantou-se e pôs-se a comer.
David respondeu-lhes:
Quando a criança ainda vivia, eu jejuava e chorava pensando que talvez o Senhor tivesse compaixão de mim e a deixasse viver. Mas agora que morreu, para que hei de jejuar mais, se não posso fazer que ela volte à vida? Eu irei um dia para junto dela, mas ela não voltará mais para junto de mim.
David foi consolar Betsabé, sua mulher. Foi visitá-la e teve relações com ela, e ela deu à luz um filho a quem David pôs o nome de Salomão. O Senhor amava a criança, e assim o fez saber a David por meio de Natan, o profeta. David, em atenção a isso, deu-lhe o nome de Jedidias, que significa amado do Senhor. Entretanto, Joabe lançou um ataque contra a cidade amonita de Rabá. já estava prestes a capturar a cidade real, quando enviou a David a seguinte mensagem.
Ataquei a cidade de Rabá e já me apoderei dela, que protege os reservatórios de água. Peço ao rei que reúna o resto das tropas e venha atacar a cidade e conquistá-la. Não queria ser eu a fazê-lo, ficando com a honra de a ter conquistado.
Então David reuniu todas as suas tropas. Pôs-se em marcha contra Rabá, atacou-a e conquistou-a. Tirou da cabeça de Milcom, do ídolo dos Amonitas, a coroa de ouro, que pesava de cerca de 35 quilos e continha pedras preciosas, e colocaram-na na cabeça de David. David apoderou-se também de uma grande quantidade de despojos da cidade. Quanto aos habitantes, deportou-os e pô-los a trabalhar com a serra, a picareta, o machado e no fabrico de tijolos. E depois de ter feito o mesmo com todas as cidades dos Amonitas, regressou com as suas tropas para Jerusalém.